Portanto, é aqui é o momento de nós repensarmos e com muita força esse reequilíbrio para que estados e municípios mantenham arrecadação e mais poder.
10 horas da manhã.
Repita.
10 horas.
Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você fique na programação da Jovem Pan News. Muita notícia e muita informação para você, Adriana Reid. Ótimo dia.
Daniel Caniato, valeu por hoje. Obrigado a todos. Boa terça-feira. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 6 da manhã. Continue ligado na Pan. Até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem.
Ainda bem que tem.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Notebook Acer Core 3 com memória de 4 GB e armazenamento de 256 GB SSD. Nas Lojas 100, só R$ 3.198 à vista. Ou em 10, de R$ 319,80 por mês, sem juros. Aproveite! É o seu notebook Acer Core 3. Nas Lojas 100, só R$ 3.198 à vista. Ou em 10, de R$ 319,80 por mês, sem juros.
Sempre tem amor também, ainda bem que tem. Lojas 100.
Bom dia, minhas excelências. Vamos nessa. Chegando aqui ao vivo o nosso Morning Show na Jovem Pan News nesta terça-feira. Tudo bem com vocês? Bom dia, Vini, Paulinha, Zoe, Guga, Adriles. Bom dia a você que nos acompanha. Hoje o bicho vai pegar por aqui, certo? Ou eu estou enganado?
Certíssimo, Paulo Matheus.
Estou certo, porque daqui a pouquinho, ao vivo e a cores, o famoso olho no olho, Zoe Martinez.
Opa.
Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, ex-juiz da Operação Lava Jato, ao vivo aqui no Morning Show da Jovem Pan News, para a gente conversar, bater um papo e realizarmos, Guga Noblar, uma entrevista, claro, e não um debate, certo, oh, Vini?
É isso aí.
É bom já estabelecer
regras,
você faz regras,
a pergunta,
né?
O entrevistado responde.
E aí você faz um contraponto,
um contraponto, mas um só também. Ué,
isso,
vai?
Exatamente.
E apenas porque contraponto nós será estamos permitido. Aqui em 6 pessoas, né? Isso. E os 6 querem perguntar para você.
Exatamente. Gente, claro. E tem muita coisa para a gente conversar. Daqui a pouquinho o Moro vai estar ao vivo aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo para conversar um pouquinho com a gente. Fica por aí. Mas antes, minha abelha rainha, bom dia para você. Eu queria muito entender qual que é a hashtag hoje. Ela vai girar em torno do Moro, né?
Exatamente, Moro no Morning. E você pode mandar sua pergunta, eu vou tentar atender também as dúvidas de vocês aqui no Twitter.
Muito bem, Paulinha, e vamos pedir voto, aproveitando a nossa gigantesca audiência hoje por conta... Não é pro Moro, Adris. Não é pedir voto pro Moro. Pera só um minutinho. Nós estamos concorrendo ao prêmio IBEST. Este programa matinal aqui está fazendo um baita de um sucesso. Nós estamos, ó, a votação, ó, por favor.
E até agora o Adris não se ligou que a gente está concorrendo da IBEST, que escolhe o quê? Os melhores da internet por voto popular. Olha, aqui tá o nosso QR Code e a novidade é que a gente tá concorrendo agora a 2 categorias, não são mais 3, e vocês podem votar aí no Morning Show como podcast e também como celebridades e fofocas. Para você encontrar, a partir do momento que você clica ali na página inicial de votação do IBEST, coloca Morning Show na busca e aí você vai ver as 2 categorias, vota nas 2 porque a gente quer levar esse caneco, queremos estar entre os melhores da internet por voto popular, é o prêmio IBEST, vote
muito
no nosso
bom.
Morning
na
Show.
Na categoria podcast, inclusive, Paulinha, nós estamos na segunda colocação, até porque nós estamos divulgando desde que saiu essa votação do prêmio IBEST. Essa categoria de celebridades e fofocas, como é nova pra gente, né, Paulinha? Então, a gente tá lá entre os
18º,
ainda.
Vocês têm que ajudar.
Então, pessoal, 18º tem que ajudar.
Não dá.
O Morning Show subir.
Então, né?
E podcast...
Também
em primeiro.
Segundo, queremos
então,
estar
turma,
em primeiro.
Dá aquela força pra gente. Vai lá no app.com, prêmio IBEST... perdão, app.premioibest.com, e aí você vai lá e vota no nosso Morning, porque nós estamos precisando.
É isso aí.
Vini, daqui a pouquinho tem Sérgio Moro aqui no Morning Show,
já
mas
está?
A minha... Já está
já
aqui
está
na Jovem Pan.
Já está na Rádio Jovem Pan.
Muito. Está passando aquele blush maravilhoso para dar aquela cor. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, antes da gente ir para o nosso primeiro assunto aqui, porque o Twitter foi comprado, ontem a gente vai falar
disso.
Você acha que Zoe Martinez e Adrilly Jorge terão coragem de imitar Sérgio Moro na frente dele?
É, eu acho que sim.
Você acha?
Acho que terão.
O que vocês acham?
Agora já.
Não, agora não. Eu quero na frente, olho no olho.
Eu sou corajosa. Fazer perguntas então, imitando o Sérgio Moro.
Turma, vamos falar do nosso primeiro assunto antes do Sérgio Moro por aqui, porque ontem foi uma bomba que rolou no mundo inteiro. Um bafafá. Guga Noblat desativou a sua conta do Twitter. O Twitter, gente, terá um novo dono. É o bilionário Elon Musk. Ele fechou um acordo, mas muito, muito grande, para ter o controle da rede social. O que pode mudar nessa plataforma a partir de agora é exatamente o que a gente vai conferir na reportagem da Nani Cox.
O bilionário Elon Musk deve se tornar o único dono da rede social Twitter. O acordo foi firmado em cerca de 44 bilhões de dólares, o equivalente a 215 bilhões de reais. Uma parte, 21 bilhões, vai sair da conta do bilionário, que é o dono da empresa de exploração SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla. O restante será de um empréstimo. Em um comunicado compartilhado pelo Twitter, Elon Musk reafirmou a defesa de que a liberdade de expressão é a base de uma democracia funcional. O bilionário completou que deseja enriquecer a rede social com novas ferramentas, tornar públicos algoritmos e combater bots de spam. O especialista em tecnologia e comentarista da Jovem Pan, Carlos Aros, lembra que Elon Musk sempre foi crítico a marcações de conteúdos indevidos ou suspensão de publicações.
Esse tipo de arbítrio que ele considera exagerado é justamente o que ele promete fazer com que não aconteça no Twitter sob o comando dele. Mas a grande mudança é uma incógnita, na verdade. O que a gente pode esperar, talvez, a redução dessas ferramentas de controle que acabam limitando determinados temas, determinados assuntos. Essa moderação que vai marcando, como eu disse, alguns conteúdos, sinalizando o que é verdade, o que é mentira, e que acabam gerando um desconforto por parte dos usuários. O limite será a lei, mas a liberdade de expressão, o livre pensamento dentro da plataforma deverá prevalecer.
O presidente Jair Bolsonaro e apoiadores, como os filhos Eduardo e Flávio, e as deputadas Bia Kicis e Carla Zambelli, comemoraram o anúncio. Eles replicaram um Twitter de Elon Musk, dizendo que espera que até os piores críticos continuem no Twitter, porque é isso que significa a liberdade de expressão. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, comemorou o anúncio e disse que Elon Musk faz um gesto ao mundo em defesa da liberdade.
Em abril, Elon Musk já havia comprado cerca de 10% das ações, se tornando o maior acionista individual da empresa. Dias depois, o empresário foi além e fez uma proposta para comprar a companhia no valor de US$ 54,20. Foram muitas idas e vindas e, mesmo sem o consenso dos conselheiros, o anúncio foi feito. O acordo ainda precisa passar por aprovação de órgãos reguladores.
Com a aquisição, o Twitter deixa de ter papéis negociados na Bolsa de Valores. Apesar da saída, as ações da rede social dispararam e fecharam a segunda-feira em alta. Segundo o especialista em renda variável, Flávio de Oliveira Zal, o que foi ofertado está acima do valor de mercado.
Isso, no caso, ele colocou um preço quase 40% acima do valor de mercado. Então, automaticamente, o preço ele sobe para um valor muito próximo do preço, né, que o Elon Musk pagaria para fazer a aquisição das ações do Twitter. Porque, afinal de contas, se realmente essa operação for concretizada, vai ser por aquela faixa de preço. Ah, Flávio, mas por que não vai direto para o preço de aquisição? Porque essa operação não está 100% fechada, né? A gente tem sempre a chance desse negócio dar algum problema e essa compra não ocorrer.
O Twitter acredita que o processo de compra será finalizado ainda neste ano.
Muito bem, gente. Vamos discutir um pouquinho dessa compra bilionária. 44 bi, Paulinha.
Muitos dinheiros, né?
Faço ideia do que é isso.
E tudo pela liberdade de expressão.
Ah, claro.
Tudo pela liberdade de expressão. O Guga, o ponto é o seguinte.
Freedom sells.
Eu abri o noticiário ontem e eu vi alguns portais já dando o caminho das pedras pra galera desativar a conta do Twitter. Eu quero entender de você, como um bom esquerdista deste programa, você vai desativar a sua conta?
Não, não vou desativar minha conta. A gente tem que aguardar para ver o que de fato vai acontecer. Pode ser que não aconteça nada. Pode ser que não mude nada no ambiente do Twitter. Ele tem essa ideia meio distorcida, né? O Musk tem uma ideia meio distorcida de liberdade de expressão, em que ele defende aquele tipo de liberdade absoluta, mas na verdade a gente sabe que isso desencadeia grupos que se aproveitam dos algoritmos, que se aproveitam dessa falta de fiscalização para espalhar mentira, para espalhar fake news, para linchar reputações. Quando você tem um lado do jogo usando a mentira, sabendo que está mentindo, usando grupos e algoritmos para espalhar linchamentos contra reputações de outras pessoas que são adversários, isso não é democracia, isso não é debate, isso é distorcer a democracia. Tem que ter algum grau de fiscalização. A gente não pode permitir que durante uma pandemia, por exemplo, se espalhe descontroladamente, maciçamente, informações mentirosas que possam ajudar a que essa pandemia, enfim, se fortaleça, se ajudem a espalhar a pandemia de certa maneira. Então é óbvio que tem que ter algum tipo de controle. E esse papo de liberdade absoluta, no fim, é usado por aquelas mesmas pessoas que depois atacam o professor dizendo que é doutrinador e tentam calar o professor na escola, tentam calar o artista no museu dizendo que é pedófilo, odeiam jornalistas. Esses que não conseguem nem chamar ditadura de ditadura, depois vem com esse papinho de que estão defendendo a liberdade absoluta. Pura cascata.
Zoe Martinez, você acha que o Trump volta depois disso pro Twitter?
Volta, com certeza. Já até tão... É um murmurinho, né? Parece que já estão organizando aí pra ele voltar, mas é isso que o Adriles falou, né? Parece que não quer.
Ele tá criando a própria rede social dele
agora.
Mas
olha só, né? Eu achei sensacional esse tweet aqui do Leandro Ruschel, que fala o seguinte: chegamos num ponto onde milhões de pessoas estão indignadas com uma rede social, não pelo risco delas serem censuradas, mas pela possibilidade desta rede passar a não mais censurar pessoas que pensam diferente delas. Esse é o nível de intolerância que a esquerda alcançou. É verdade, eles não estão nem aí com a liberdade. Eles falam que são os grandes defensores da liberdade. Não. Eles querem o quê? Censurar quem pensa diferente, principalmente nesse ano eleitoral, que queriam tirar, estavam lutando aí para tirar a conta do Twitter do Bolsonaro, que é um dos presidentes do mundo com mais seguidor, que reúne um grande número de seguidores, não apenas no Twitter, mas no Instagram, e consegue conversar diretamente com seu público aí, sem filtro e sem ter que passar aí pela imprensa que manipula e distorce tudo. Agora, esse ano de eleição, eles estavam aí tentando censurar para quê? Para um lado da história, o lado do Google, o lado da esquerda, poder falar à vontade. Quando jogar alguma fake news, falar que é fake news do bem, que se enganou, enquanto a direita, dando a sua mera opinião, é censurado, perde seguidor, perde alcance. Agora, os resultados já estão vindo. Milhares de contas de pessoas de direita estão ganhando seguidor. O próprio Paulo, que é centro-direita aí, ganhou, já está com 240 mil seguidores, não
que
é isso, Paulo?
Isso? Não, eu
ganhou
só tenho
vários
200.
E vários seguidores. O Adriles estava falando que ganhou mais de 30 mil, isso, Adriles?
De ontem pra
a minha conta também está crescendo e olha que eu não posto tanto. Então, os resultados já estão vindo.
Mas eu tenho uma razão.
E o Guga fala que a direita é agressiva. Olha esse tweet Paz e Amor que eu recebi, que dá um processo, porque tem aí a legislação para quando você é caluniado, difamado, discursos de ódio, tem a legislação lá para você se defender. Mas eu não perco meu tempo com isso, porque isso só mostra aqui a cara dessas pessoas, a verdadeira face dessas pessoas autoritárias. O povo fala tanto dos fuzilamentos em Cuba, mas eu consigo imaginar a alegria que seria ver essa Zoe Fernandes, que é meu outro sobrenome, encostada em um paredão. Uau. Criatura intolerável. saudável. Aliás, isso parece ser requisito fundamental para trabalhar nessa bosta, no caso aqui. De qualquer forma, aguardar até o fim do dia. Era uma, sobre uma notícia aí que acabou se confirmando a notícia em primeira mão. Isso aqui é um seguidor da esquerda, um esquerdista cheio de ódio. Isso, isso mesmo. Por isso aqui, a direita não chega nesse nível de ódio e é censurada. Já a esquerda pode fazer esse discurso aqui, imaginar uma pessoa no paredão. Pra quem não sabe, paredão é o paredão lá em Cuba, onde fuzilavam inocentes pelo simples fato de não concordar com a ditadura cubana.
Mas isso acontece contra direita e esquerda, infelizmente.
Eu ganhei seguidores por duas razões, meu caro Vinícius Moura. Primeiro, porque o povo me ama. Há uma forte paixão.
Então ama muita gente, que todo mundo ganhou.
Segundo, porque o Sérgio me retweetou.
Tá.
Sérgio me
retweetou. Agenda.
Conta disso.
Eu estou a trazer a teoria dele, que vai analisar a psicanálise do Elon Musk. Eu queria trazer só um ponto. Primeiro, que eu acho que o Elon Musk ele é tipo um bilionário. E bilionário não rasga dinheiro. Então, aí tem, gente. Quando ele começou a fazer aquelas perguntas sobre liberdade no Twitter, ele já tinha negociado os 9% que ele comprou antes. Ele comprou dia 14 e começou a falar sobre isso dia 23. Então, eu acho que ele... Claro que também quer ganhar muito dinheiro com essa história. Dois, uma das coisas que ventilaram que talvez ele pensasse como algo bom dentro do Twitter é a história do Twitter Blue, que é a assinatura, né? Que você pagar para usar a rede social. E, ao mesmo tempo, você verificar o seu perfil. O que eu imagino que venha também com uma certificação de que você é você mesmo, né? Então, algum documento, alguma coisa que prove o seu CPF, enfim, que você é uma pessoa que existe no Twitter e paga a sua mensalidade. Por exemplo, essa ação, ela pode diminuir o número de robôs, né? Porque se você vai criar uma conta, e para você criar essa conta, você precisa dizer que você é um indivíduo, é uma pessoa, e a partir daí você também responde pelo que você fala, acho mais difícil, por exemplo, que esse tipo de mensagem enviada para a Zoe, que cabe processo, aconteça dentro do Twitter. Muita gente está falando que o Twitter vai se tornar um lugar mais tóxico. Mas, por exemplo, se ele coloca essa ação em uso, pode, de fato, responsabilizar mais as pessoas dentro da rede social e melhorar a qualidade do que é dito lá.
Responsabilizadas por
agora, pagar para falar, né? Pagar para falar. Óbvio, a assinatura tem um valor irrisório. Só que um irrisório vezes milhões de usuários é dinheiro no bolso. E também é, talvez, pessoas que escolham realmente não pagar uma mensalidade. Não sei.
Adrilis, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a maior conquista que pode haver dentro do Twitter, e é uma coisa que me incomoda muito nas redes sociais, é uma palavrinha chamada algoritmo. E é isso que dita toda a regra. Porque baseado no algoritmo, a plataforma te entrega ou não te entrega um determinado conteúdo. O que o Elon Musk está propondo é uma coisa chamada código aberto. Esse código aberto é justamente uma transparência de quais são as regras desse algoritmo. Isso vai fazer toda a diferença.
Exatamente.
Porque, por exemplo, se a Zoe vai lá e posta um negócio.
Eu podia comprar um Instagram também, né?
Quem disse que o tweet da Zoe vai chegar para uma quantidade X de pessoas?
O Instagram, você coloca
Eu não ganho mais nada.
Isso é um poder nas mãos das big techs que a gente está aqui discutindo, tipo, parece uma coisa pequena.
Por que existe esse poder? Para onde
é simplesmente o poder mais forte, mais
não
é ideologia,
que é justamente
dinheiro,
a regulamentação de que informação a população vai receber ou não. Isso é um negócio muito sério. Esse código aberto pode ser a maior conquista.
O Twitter também foi uma das redes que mais demorou para pegar essa nuance do algoritmo, porque o Twitter era quem você seguia e de forma cronológica, né? Que é o mais honesto, tipo, sigo todo mundo, conforme as pessoas postam, aparece em ordem cronológica. Isso mudou muito já. Hoje você já tem entrega do algoritmo, com quem as pessoas interagem, aparece ou não para você. Então, quer dizer,
mas
já
ainda
tá
não
mais
é transparente. É,
então,
ainda não é
hoje tá pior do que era no começo, entendeu? Como o Instagram.
Fala, Drilhes.
Vamos lá. É, a Paulinha falou que não é ideologia, que é dinheiro. Dinheiro tem a ver com ideologia. Eu acho que a gente teve a revolta das elites, se coloca contra a percepção de que, pela primeira vez, através do advento das redes sociais, o homem comum falou por si mesmo. Isso causou uma mudança cultural, estrutural, social e geopolítica no mundo. Pela primeira vez, jornalistas e intelectuais e políticos não falavam pelo cidadão comum falou por si mesmo. Isso acarretou uma revolta dos próprios CEOs, dos próprios donos das redes sociais, em conluio com os grandes magnatas de grandes mídias, em conluio com metacapitalistas como George Soros, que achavam que esse progressismo vendia e, através desse progressismo, poderiam fazer uma espécie de ditadura subliminar de comportamento pseudo-progressista para além dos governos constituídos em estados nacionais. É isso que eu chamo de revolta fundamental das elites do poder que perderam o monopólio daquilo que se dizia que era opinião pública e, na verdade, era opinião privada de alguns empresários, de alguns CEOs, que diziam representar a opinião pública. Pela primeira vez, através do advento das redes sociais, a opinião pública foi colocada pela opinião pública das pessoas mesmo. A partir desse instante, CEOs do Twitter, CEOs do Instagram, do Facebook, que são três que monopolizam toda a carga das redes sociais e impedem o aparecimento de outras, censuraram pessoas, censuraram cristãos, censuraram conservadores, censuraram pessoas e coletivos que estavam contra esse tipo de progressismo. Então, Paulinha, o que o Elon Musk fala, e eu concordo que ele tem interesses financeiros, pecuniários, a genialidade dele é falar o seguinte: olha, todo mundo está censurando. Na minha rede social vai ter liberdade. E liberdade vende. Tanto vende assim, porque eu ganhei 30 mil, a Zoe ganhou 20 mil, outros ganharam dezenas de milhares. Ou seja, a sensação de liberdade já deu um up nas ações do Twitter. E é muito sintomático. Muito sintomático. Quem esteja chiando nesse momento, seja só quem é de esquerda. É muito sintomático quem esteja chiando pelo aumento da liberdade de expressão sejam pessoas de esquerda que querem monopolizar a discussão pública muito e bem censurar conservadores. Oxalá a iniciativa do Musk se espalhe e faça com que Instagram e Facebook percebam que se transformaram em territórios minados, minados que censuram as pessoas e impedem a livre expressão da individualidade da opinião.
Gente, são 10 horas e 21 minutos aqui ao vivo nesta terça-feira na Jovem Pan News. E daqui a pouquinho tem Sérgio Moro ao vivo e a cores por aqui. Nós vamos agora para o nosso giro de notícias. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que não retornará ao Twitter, mesmo que a conta dele seja reativada, após a plataforma ser comprada pelo bilionário Elon Musk. Em entrevista à rede americana Fox News, Trump disse que irá integrar a própria rede social, a Truth Social. O Twitter baniu permanentemente o ex-presidente americano no ano passado, quando, após um discurso dele, uma multidão invadiu o Capitólio. Apesar do episódio, Trump disse que espera que Elon Musk realmente compre o Twitter, porque ele acredita que o bilionário fará melhoras na rede social. Muito bem, para você que nos acompanha no rádio, no YouTube, são 10 horas e 21 minutos. É hora da gente falar de um produto que eu vou te falar uma coisa, meu querido Andrade. Bom dia, em primeiro lugar. Mas esse é um produto que muita gente faz a seguinte pergunta: esse negócio funciona mesmo?
Funciona, né?
Estamos falando aqui do Hervic, que é justamente um produto que a gente vem anunciando aqui na Jovem Pan News desde o final do ano passado, que muita gente aqui da rádio usa, inclusive eu. E eu tenho recebido várias mensagens nas minhas redes sociais, meu querido Andrade, falando justamente isso. Pô, será que funciona? Será que não funciona? E hoje eu vou mostrar uma mensagem. Coloca aí na tela para mim. Eu recebi ontem. Aliás, recebi bem na hora que a gente estava fazendo a divulgação de ontem. Coloca aí, Andressa, para mim, por favor, na tela, a mensagem do nosso Fernando Favara, nosso grande Fernando Favara. Ele me mandou uma foto, dá uma olhada na foto que ele me mandou.
Olha que bacana.
E ele mandou o seguinte: ha, 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 não botei fé no começo. O que aconteceu, meu querido Andrade? Queimei a língua. E aí ele me manda a foto do antes e depois dele. Olha que sensacional. Para você que está no rádio, não está vendo essa imagem, é uma imagem do nosso querido Fernando Favara, irmão do nosso Fausto Favara, que foi lá, não botou fé no produto, comprou o Hervic, meu amigo. Tá aí o resultado. Não somos nós que estamos falando, é o resultado.
Exatamente.
É prática, Andrade.
E é muito bacana quando eles mandam assim, né, Paulo? Ontem mesmo, até no Pânico, quando a gente estava, que a gente estava fazendo a mídia, a gente recebeu antes e depois também, muito show de bola. E é muito legal quando vem isso daí voluntário. Por quê? Porque, gente, dá pra ver que o resultado é sensacional. Dá pra ver que o cabelo voltou a crescer, dá pra ver que a autoestima da pessoa melhora. Então, você que tá em casa, não fica esperando, não. Dá o primeiro passo, gente. O primeiro passo é o quê? É você ligar no 0800 020 1726. Hervic da Hervic. Hoje a gente pode dizer que nós somos os melhores que temos no mercado quando o assunto é acabar com a queda de cabelo e fazer crescer novos fios. Olha o resultado que os homens estão tendo, as mulheres estão tendo também. A gente tá vendo quantos anos e depois. Só ontem o Paulo recebeu 2 anos e depois. Tinha um que a gente apresentou ontem, esse daqui, na hora que a gente tava aqui também, na hora do merchan. Então, gente, você de casa também pode fazer seu antes e depois. Você faz o quê? Você tira a sua foto agora, aonde tá aquela falha, onde tá a entrada, pode tirar a foto da barba também. Você vai ligar no 0800 020 1726. Gente, anota esse número, liga, a ligação é gratuita. 0800 020 1726. Você vai fazer o seguinte, você vai ligar nesse número, depois que você tirar a foto, você começa a usar. Nos primeiros dias, você já vai ver o resultado, eu garanto pra você que já vai começar pelo menos engrossar os pelos ali, o fio do cabelo. Então você faz assim, você tira a primeira foto na primeira semana. Deu 15 dias, Paulo, faz outra foto. Deu 30 dias, faz outra foto.
E aí vai
vendo o resultado gradual. Inclusive, Paulo, já que você mostrou esse antes e depois, eu posso mostrar o que a gente recebeu ontem
semana,
também?
Meu querido.
Vamos lá. E junto com o antes e depois que a gente recebeu ontem, tem o áudio do cliente também. Pode colocar pra gente?
Bora.
Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vandão da Bélgica. Estou aqui para compartilhar com vocês o resultado que eu tive com o Hervic, com pouco mais de 2 meses de uso, após várias tentativas com outros produtos aqui da Europa, sem sucesso. Apostei no Hervic e o resultado é esses aí que vocês podem conferir na foto.
Porra, encheu Vandão a careca da Bélgica, do cara,
ele é a plateia do Pânico, ele sempre tá aí, já veio visitar nós aqui algumas vezes também e adquiriu o Hervic. E ele que mandou esse antes e depois, falou que já tinha feito vários procedimentos também, ele mora lá na Europa. Então, olha onde tá indo a nossa audiência. Então, você de casa que tá acompanhando o Morning Show, também pode adquirir, também pode ver esses resultados. Quem tá acompanhando o antes e depois, Paulo, é sensacional. Quem tá vendo ali no YouTube, na Panflix, gente,
isso que giro, é Andrade, muito quem bom. Tá no rádio,
quem tá no rádio, dá uma acessada depois.
Entra lá no canal do Morning Show no YouTube e veja esses antes e depois que a gente está mostrando. Sim. Aqui. Eles são impressionantes. Impressionantes. Agora, são de pessoas que compraram, ligaram no 0800 020 1726, que usaram regularmente, porque tem uma galera que dá migué e depois, não, amigo, não adianta vir reclamar, certo, Paulo,
e pra não dar migué é fácil, por quê? A gente aconselha você deixar, por exemplo, do lado da sua escova de dente no banheiro, ali na frente, porque aí você vai ver, vai passar. Então, passou pela manhã, passou pela noite, e o mais incrível, gente, não é 6, 10, 11 meses de tratamento, não. Nos primeiros dias você já começa a ver o resultado. Então é rápido, é prático, é pra ajudar você a dar adeus à queda de cabelo, a não ficar careca, não ficar calvo, preencher a barba também. Às vezes tem pessoas que não têm muita barba, quer preencher, também pode fazer o uso, mas tem que ligar no 0800 020 1726. Por quê? É nanotecnologia,
não, é produto biotecnologia. Bom, de qualidade, a gente sabe, mostrando.
Exatamente.
Pra galera que tá na dúvida, que faz justamente aquela pergunta se o Hervic funciona, gente, não sou eu que tô dizendo apenas, não é o Andrade que tá dizendo apenas, são as pessoas que compraram. Isso é um negócio mais legal. E uma coisa importante da gente destacar aqui: esse é um produto que você só encontra ligando agora no 0800 020 1726. Não adianta passar na farmácia, não adianta ver uns anúncios aí meio falseta de gente copiando o produto. Aí não tem a qualidade, não tem justamente a tecnologia que o Andrade está explicando aqui. É um produto bom, de qualidade, que não faz mágica, mas resolve demais o problema de muita gente.
Exatamente.
Certo?
A gente viu até você, Paulo, em dezembro como é que tava, a gente viu a barba do Emilinho como tava, a gente já teve vários casos aí na questão de alopecia, já tivemos casos da questão do pós-Covid, que as pessoas usaram o Hervic, viram o resultado e fizeram questão de mandar o antes e depois. Então você de casa também pode fazer isso, gente, mas tem que ligar no 0800 020 1726. E quando aí o pessoal fica nessa dúvida, Paulo, faz tempo que a gente não fala, é a questão da tecnologia, que ele tem aí nanotecnologia, tem biotecnologia. Essas duas tecnologias juntas...
Que é
juntos,
o que potencializa o crescimento.
Ela potencializa o crescimento e o tempo de resultado. É por isso que você vê o resultado em tão pouco tempo. Então você vai ligar 0800 020 1726. É tecnologia de primeiro mundo pra você dar adeus à queda de cabelo, Andrade, fazer o cabelo voltar a crescer novamente.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Tô vendo aqui que a embalagem tá, meu, nova. Dá uma olhada, dá um close aqui, produção. Olha que maravilhosa que ficou a embalagem.
Tá,
a embalagem,
né,
gigantesca, pô, dourada. O negócio ficou, meu... Top,
exatamente.
Top mesmo.
E lembrando que não é ingerido também, né, Paulo? Ele é aplicado, isso, você espirra no cabelo
tá
ali
aqui,
pela
ó,
manhã.
É um espirrinho que você dá, ó, tá vendo? Aqui, ó. Dá um close aqui, o Marcão.
Exatamente.
Por favor,
você espirra aqui pela manhã, espirra pela noite, você aqui, não ingere ele, gente. Não é comprimido, não é cápsula, nada.
Escuta, vamos falar de promoção?
Vamos lá.
0800 020 1726, até às 11 horas da manhã, tem meia hora, a galera vai ter que desconto.
Eu vou fazer o seguinte: vamos manter o brinde em dobro pro pessoal? Vamos. Porque assim, a nossa linha de dermocosmético toda tem o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa e tem o teste de eficácia comprovado. Então, pra você conhecer a nossa linha de dermocosmético, eu vou mandar mais dois brindes pra você. Então você vai adquirir o Hervic e eu vou dar um desconto de 30%. 30% de desconto para a audiência do Morning Show.
Se
escolhe
ligar agora.
Escolhe mais dois brindes, se ligar agora. E se levar também o Regener, Paulo, vamos fazer 40%?
Vamos.
Levou o Hervic, levou o Regener, 40% e mais brinde em dobro também, mas tem,
turma,
que ligar.
Até às 11 horas da manhã, faltam 31 minutos para você ligar, 0800 020 1726, a gente está esperando a sua ligação.
E parcela em 10 vezes, Paulo.
Valeu, Andrade. Aproveitem, turma. Vamos nessa. Muito bem, 10 horas e 29 minutos. Adriles Jorge, Zoe Martinez, Guga Noblar, vocês estão ansiosos para Sérgio Moro? Oh. Dá uma olhadinha aqui, ó. O homem já tá aí. Daqui a pouquinho tem Sérgio Moro ao vivo aqui na Jovem Pan News. Ele já está nos estúdios e vai conversar um pouquinho com a gente sobre tudo. Fica por aí.
Jovem Pan, Morning Show. Ainda bem que tem.
Dias das Mães é nas Lojas 100. Notebook Asus Core i5 com memória de 8 GB e armazenamento de 256 GB SSD. Nas Lojas 100, só 4.198 à vista. Ou em 10, de 419,80 por mês, sem juros. Aproveite! É o seu notebook Asus Core i5. Nas Lojas 100, só 4.198 à vista. Ou em 10, de 419,80 por mês, sem juros.
Sempre tem amor também. Ainda bem que tem.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
Doutor Pimpolho. Enquanto isso, na Casa da Luz Vermelha.
Ai, ai. Adoro visitar as primas de vez em quando, meu. Meu, pra mim não tem programa mais divertido. Ô, mocinha, traz um drink aqui pra mim.
Oi?
Suzana?
Doutor Pimpolho?
O que a senhora tá fazendo aqui nessa casa?
Ah, doutor Pimpolho, depois que eu saí do escritório do senhor, eu acabei entrando pra essa vida.
Não acredito. Mas por que, Suzana?
Ah, lá na empresa do senhor eu ganhava muito mal. O salário mal dava pra pagar as contas. E eu tenho um filho pequeno, sabe?
Ô, Suzana, mas por que você não me pediu aumento?
Eu pedi, doutor Pimpolho, mas o senhor me expulsou da sala. E ainda falou que se eu pedisse aumento de novo, eu ia ser demitida por justa causa. Lembra?
Não lembro disso aí, não.
Pois é. Aí logo depois eu acabei saindo da empresa.
Não, Suzana. Isso aí não tá certo, meu. Você trabalhando aqui nesse lugar, pô, quanto você precisa ganhar por mês pra conseguir pagar suas contas?
Ah, doutor Bempolho, uns 3 mil por mês.
3 mil? Então tá, vai. Vamos fazer assim, ó. Por 3 mil eu contrato você de volta e você sai desse lugar, beleza?
Eu vou voltar pro seu escritório?
Não, não. Você vai trabalhar pra mim, mas é nessa nova profissão sua agora, meu. Contrato fixo uma vez por semana no meu flat. E aí? Topa?
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
eu fui para a União para ajudar a construir nesse centro e estou, né, me preparando para ser candidato, sim. Ah, eu transferi aqui meu domicílio eleitoral para São Paulo. Isso é algo a ser construído dentro do partido. Não é algo assim que você chega num partido, ah, eu vou ser agora o candidato a presidente. Eu vou ser o candidato ao cargo X, ou candidato.
Mas tem algum cargo que está descartado?
Ah, eu já declarei que não serei candidato a deputado federal.
Não será candidato.
Não serei candidato a deputado federal.
E o partido já disse que Luciano Bivar é candidato à presidência da República. Então sobraria um Senado.
Luciano Bivar é o pré-candidato à presidência da República, ele está em discussão junto com esses pré-candidatos dos outros partidos, do PSDB e do PMDB, para tentar construir essa via. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Porque realmente essa polarização, como disse, ela gera uma série de extremismos na política.
Mas você não descarta uma pré-candidatura ao Senado? Da mesma maneira como você descarta uma pré-candidatura a deputado federal, você não faria o mesmo ao Senado Federal?
Não, descarto, mas também não posso chegar e dizer... colocar
e a presidência ainda é uma possibilidade ou não? Está descartado?
O pré-candidato é o Luciano Bivar, que está construindo, né, já essa coordenação política, esse centro. Então isso vai depender dos desdobramentos desse centro político. Se vai haver essa união, se não vai haver essa união... Pode ser que a União Brasil, no final, opte por ter uma candidatura própria, única, sem a necessidade de ter essa composição com os outros partidos. Todos nós esperamos que haja essa composição, porque chega mais forte. Mas talvez não seja viável.
Peraí, Adriano, só um minutinho. Ganhei a aposta, hein, turma? Vai lá, Paulinha.
Eu só queria dar um passo atrás aqui, porque o nosso ouvinte Michel, aliás, as pessoas podem mandar perguntas aqui através da hashtag Moro no Morning. Ele queria que o Moro explicasse um pouco mais a respeito dessa mudança de partido. Aliás, foi um assunto que a gente trouxe aqui no Morning Show. Muita gente, ministro, inclusive, dizendo que talvez isso apontasse até... para uma falta de traquejo do senhor, no sentido de que o Podemos disse que não foi informado. Por quê? Como seria? Será que o Moro é político mesmo? Será que ele pisou na bola? Então, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco de como foi essa mudança de partido, essa decisão, quem foi ou não foi informado, como é que o senhor agiu aí para mudar de partido?
Olha, eu respeito o Podemos, eu saí do Podemos, não quero ficar fazendo crítica ao partido. O fato é que dentro do Podemos, a minha percepção foi que nós estávamos ficando isolados politicamente dessa discussão sobre a formação do Centro Democrático. E o meu objetivo sempre foi, né, de romper a polarização. Não tenho o interesse de ser candidato a X ou a Y, formar bancada ou fazer coisa dessa espécie. A ideia é romper a polarização. E, infelizmente, no Podemos, nós estamos ficando isolados, sem condições, né, de ter uma candidatura que pudesse ter esse potencial de romper. Então, eu preferi fazer essa transferência à União Brasil. Agora, veja, não é a ideia mudar de partido e ficar falando mal do partido anterior. Poderia fazer uma série de críticas, mas eu acho que isso não seria construtivo.
Mas você chegou a informar, a trocar uma ideia
foi falado,
sobre, olha,
certamente,
eu vou mudar,
certamente.
Eu
não, isso foi discutido, inclusive, lá atrás, né? Teve até rumores lá atrás, antes, que teria essa transferência. Então, tudo é conversado. Agora, isso faz parte da política. Infelizmente, nem tudo que a gente quer fazer, a gente consegue fazer da forma como nós gostaríamos. E ali nós tivemos uma janela de transferência que estava vindo ao final.
Tá, ministro, mas o senhor fala que o Podemos, o senhor estava alijado, estava isolado como estrutura partidária dessa discussão do Centro Democrático contra a polarização. O que a gente percebe é que toda assim chamada terceira via, essa convergência de centro, está praticamente isolada. Eles não somam nem sequer 10% com toda a estrutura partidária que tem o PSDB ou o PMDB. São candidatos que pontuam 1 ou 2. O senhor estava liderando essa terceira via. O que exatamente União Brasil lhe ofereceu de diferente em termos de estrutura, de projeção, para que o senhor abandonasse o Podemos nesse meio de tempo? O senhor se sentiu de alguma forma traído? O senhor percebia que eles não te davam nenhum tipo de promessa de uma candidatura específica ou a presidente ou a Senado? Porque a impressão que passa do ponto de vista popular mesmo é que o senhor ficou sem nada. O senhor tinha uma candidatura garantida pelo Podemos, um partido pequeno, mas que lhe dava a garantia de uma candidatura presidencial, e no União Brasil fica uma coisa vaga. Desculpe, ministro, mas o Luciano Bivar tem uma projeção muito menor que a do senhor. E o senhor tinha uma visibilidade muito maior. O que que fez o senhor abdicar e o que que fez, o que que lhe prometeram no União Brasil que foi ou não cumprido?
O objetivo, como eu disse, foi prosseguir no sonho de construção de um projeto político que possa romper a polarização.
Tudo bem.
E para isso precisaria de um partido com mais força do que o Podemos, mais tamanho. Mas no Podemos, na forma como nós estávamos ali isolados, nós não íamos conseguir também manter essa candidatura.
Mas a terceira via está isolada, ministro. Isso que eu não estou entendendo a sua resposta. Não, que tipo de isolamento o senhor acha que tem no Podemos, que não tem no União Brasil, que sequer lhe cedeu a vaga à candidatura de presidência da República?
O isolamento que nós tínhamos no Podemos, nós não estávamos conseguindo fazer coligações com outros partidos. Sim. E é um partido pequeno. Vamos colocar aqui, União Brasil é um partido muito maior, que tem um potencial muito maior, sem qualquer demérito em relação ao Podemos. É uma avaliação objetiva. Então, as possibilidades de construir ali uma candidatura de centro que tenha condições de romper a polarização é muito maior.
Espera aí, só um minutinho, Adri. Gomes, agora é a Zoe. Só um minutinho, Adrilis, só um minutinho, que foram três perguntas. Por favor, Zoe.
Eu queria fazer uma... Muito bom dia, ministro. É muito bom recebê-lo aqui. A minha pergunta é a seguinte. O senhor passou de herói nacional para odiado pela direita e pela esquerda. O senhor perdeu muito apoio. Tem alguma coisa na sua trajetória que você se arrepende de ter ido para o governo Bolsonaro ou da forma que saiu do governo? Porque uma coisa é discordar de algumas coisas que acontecem lá dentro e outra coisa é da forma que o senhor saiu. O senhor saiu, deu entrevista para a Globo, não comunicou a pessoa que convidou, né, o senhor para ser ministro, que foi o presidente Bolsonaro. Tem alguma coisa aí que o senhor reconhece que errou? Porque não é possível que de herói o senhor passou a ser odiado. A gente vê isso nítido. E queria um senhor como pré-candidato à presidência da República. Hoje a sua candidatura para o Senado, para a Câmara Federal, é incerta. Ninguém quer, porque perceberam que realmente a sua candidatura não decolaria. Então, alguma coisa tem, algum erro que o senhor cometeu.
Ao contrário, né? Eu estava em terceiro lugar nas pesquisas presidenciais, à frente de vários políticos profissionais que estão há muito tempo mais na estrada. A gente sai na rua, as pessoas vêm para pedir para tirar foto. O que acontece é eu permaneci fiel aos princípios que me movem na vida pública, que é a integridade e o combate à corrupção. Então, se alguém abandonou esses princípios, não espere que eu esteja ao lado dele. Mas isso aconteceu na Lava Jato, nós combatemos a criminalidade de quadrinho branco e a corrupção, e esse governo claramente abandonou essa pauta. Essa é uma realidade objetiva que ninguém pode negar. Eu entrei no governo para combater essa, fazer essa pauta. Como o governo abandonou a pauta, não tem como ficar. Eu não traí ninguém ao sair desse governo. Ao contrário, eu permaneci fiel à população brasileira que deseja que nós vivamos um país íntegro.
E por que o senhor demorou tanto para tecer críticas ao STF? Sendo que o STF que acabou com a Lava Jato, que não combate a corrupção, que colocou vários condenados pela Lava Jato na rua, e o senhor, quando descondenaram o Lula, pediu para respeitarem a decisão do Fachin.
Ao contrário, eu sempre critiquei o Supremo Tribunal Federal pelas decisões. O que eu não concordo, que eu sou uma pessoa institucional, são com os ataques e ofensas pessoais e ameaças de agressões a ministros. Aí se atravessa uma linha com a qual eu não concordo, inclusive se atravessa uma linha civilizatória. Agora, eu nunca neguei de criticar o Supremo Tribunal Federal e escrevi até um livro sobre isso, né? Tem lá os detalhes, inclusive do que é o meu pensamento. O Supremo prestou, parte do Supremo prestou um desserviço ao país quando, por exemplo, reviu a execução da condenação criminal em segunda instância, quando anulou condenações de criminosos. Agora, criticar é uma coisa, promover agressão ou ofensa pessoal é outra, e isso eu não concordo. Aí a gente sai do campo do debate público.
Por favor.
Sérgio Moro, num evento... Tudo bom? Obrigado, viu, por participar hoje do Morning. Num eventual segundo turno, em que não tem um candidato do União Brasil, um segundo turno provável entre Lula e Bolsonaro, como se comportará Sérgio Moro? Quem é pior ou melhor para o Brasil? Lula ou Bolsonaro?
Acho que daí nós antecipamos uma desgraça, uma tragédia para o Brasil. Vamos esperar que tenhamos uma opção, uma alternativa nessas eleições no segundo turno. Eu não acho que a gente tem que antecipar fazer uma escolha dessa natureza. Que, aliás, é o que a maioria dos brasileiros querem. Você faz as pesquisas, a grande maioria prefere que tivéssemos um outro, uma opção ali para o Planalto em 2022. A grande dificuldade é realmente construção dessa candidatura no cenário atual.
Mas qual é a diferença de Sérgio Moro para Jair Bolsonaro? A sua mulher, ela disse em um dado momento que Sérgio Moro e Bolsonaro eram a mesma pessoa. E os seus eleitores, com a sua saída nas pesquisas, estão migrando para Bolsonaro. Tem alguma diferença entre Sérgio Moro e Bolsonaro? Qual é essa diferença?
Eu saí do governo 1 ano e 4 meses depois. As minhas diferenças foram ali colocadas de maneira muito clara. E quando eu saí do governo, eu saí dizendo a verdade do que tinha acontecido. Então eu não tenho nenhuma comunhão com o atual governo. E eu, se eu cometi um erro, eu acho que eu não cometi, eu fui com meus bons propósitos para o governo quando eu aceitei, o que eu me desapontei e saí. Deixei claro as minhas diferenças com o atual governo. Veja, a minha história é a história de combate à criminalidade. A minha história é uma história de combate à corrupção. A Lava Jato a gente não recuou frente a ninguém. Sim. E a gente tomou decisões lá absolutamente arriscadas e fizemos uma diferença naquele momento. Algo muito diferente do que a gente está vendo no atual governo ou no eventual governo Lula. Eu, na verdade, sou muito diferente tanto de Lula como de Bolsonaro. Não me confundo com nenhum deles.
Se o senhor pudesse escolher, se tivesse o poder de escolha, não sendo candidato à presidência da República, entre Dória, Simone Tebet e Bivar, o senhor escolheria quem?
Esse centro está sendo discutido entre eles, tá? E essa decisão vai ter que ser tomada por esse centro, pelos presidentes dos partidos e pelos pré-candidatos. Mas eles estão definindo ali os critérios. Evidentemente, o pré-candidato do União Brasil é o Luciano Bivar, que tem a preferência do partido.
Ministro, o senhor fala um pouco sobre esses teus desapontamentos com o governo, principalmente nisso que se refere à falta do combate à corrupção, que era uma bandeira muito forte sua como juiz ali que julgou os casos da Lava Jato. Quando o senhor foi chamado para o governo, o senhor acreditava mesmo, vendo toda a carreira política que o Bolsonaro construiu ao longo do Congresso, que foi uma carreira de 30 anos, algumas denúncias que já pairavam em relação ao filho dele, Flávio Bolsonaro, das rachadinhas, o senhor acreditava mesmo que poderia ser diferente a atuação do presidente Jair Bolsonaro, que ele daria essa autonomia para o senhor naquela super pasta que ele criou, aquele super Ministério da Justiça?
A gente não pode avaliar o governo em 2018, o presidente recém-eleito, com os olhos atuais. Não tem como a gente voltar ao relógio. Sim. Naquele momento havia uma expectativa assim, de mudança real, tanto pela minha indicação como pela indicação do Paulo Guedes. Um governo liberal, um governo que faria reformas, um governo que seria um governo que não toleraria qualquer espécie de corrupção. As denúncias surgiram depois do meu ingresso no governo. As primeiras denúncias sobre rachadinha apareceram lá em dezembro de 2018. Eu ingressei em novembro. E ali, naquele primeiro momento, houve afirmações, inclusive, do presidente de que tudo isso seria apurado, o que, de fato, depois acabou não sendo confirmado. Agora, mais importante do que a gente ficar olhando o passado, a gente tem que refletir sobre o presente e o que a gente quer para o futuro. Por isso que eu vinha defendendo, né, e continuo defendendo. A gente tem que defender uma pauta ética, uma pauta de integridade no Congresso Nacional e no governo, que envolve o fim do foro privilegiado para todas as autoridades, a volta da execução da segunda instância e a gente discutir formas de ter autonomia, tá, pra, por exemplo, Polícia Federal. A gente viu como isso foi importante na Anvisa durante a pandemia. A gente tem que discutir formas de nomeação do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República. Porque senão a gente fica nesse debate sobre o que aconteceu, o que não aconteceu. O fato hoje é, o governo do período do Partido dos Trabalhadores, tá, foi manchado por escândalos de corrupção gigantescos. Uhum. Esse governo não vai trazer para nós integridade e combate à corrupção. O governo atual mostrou já o que veio. Está abraçado ao Centrão, inclusive com pessoas que foram condenadas por corrupção no passado. E abandonou o combate à corrupção. Então não é esse governo que vai trazer essas pautas. Essa pauta tem que vir da sociedade, né, ou de novas lideranças políticas.
Zoe.
Senhor ministro, o senhor saiu do governo apontando várias críticas ao presidente Bolsonaro, ao seu governo, denúncias que nunca foram comprovadas. Então, a gente vê que a PF continua trabalhando aí, os dados estão aí todos os dias para quem quer procurar, é só entrar no site da Polícia Federal, e o senhor continua falando que o Bolsonaro não combate a corrupção, enfim. Mas cadê as provas? Porque quando o senhor saiu, eu confesso que eu fiquei na dúvida, eu fiquei, será, quem que está falando a verdade? Será que está com o Moro? Será que está com o Bolsonaro a verdade? E falei, opa, peraí, não vou me manifestar, vou esperar o que o Moro vai trazer de concreto contra o presidente Bolsonaro. Até agora não tem documento, não tem nada que comprove essas alegações que você faz contra o governo Bolsonaro.
Tem ninguém sendo preso por corrupção no país. Tá, não tá vendo isso? Quem que tá sendo preso por corrupção?
Aqui, tem várias notícias procura, debate aqui.
Procura lá para ver se alguma liderança importante sendo presa.
De nada
sendo preso no Brasil.
E o STF soltar.
Não tem ninguém sendo investigado, ninguém graúdo sendo investigado.
Mas é porque não tem como.
Os instrumentos foram desmantelados.
Só um minutinho, senão não dá para entender nada. Por favor, ministro.
Os instrumentos foram desmantelados. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Tá? O que eu estou dizendo aqui é que nós temos sim que retomar o combate à corrupção, nós temos que levantar essas bandeiras. São bandeiras que transcendem o governo, são bandeiras que transcendem o presidente. São bandeiras da cidadania. Dizer que esse governo combate a corrupção quando está abraçado com essas lideranças do Centrão, inclusive várias lá que no passado foram envolvidas nos mesmos escândalos do Partido dos Trabalhadores, brincar com a inteligência.
Álvaro Dias na política.
Vamos lá, ministro.
Ministro,
o senhor diz realmente, e eu acredito que seja verdade, que ser abraçado ao Centrão é um problema. Mas é um problema também que o governo Bolsonaro, o senhor fez parte do primeiro ano do governo Bolsonaro, tentou governar sem o Centrão, com um apelo popular, e não conseguiu, praticamente foi demovido do poder. Agora, o senhor faz uma assimetria que eu julgo falsa entre o governo Lula, e eu reputo que o senhor foi um herói no passado de ter combatido a corrupção sistêmica, endêmica do PT, que fez o maior esquema de corrupção da história, o senhor sabe, 40 bilhões desviados só da Petrobras, BNDES, uma série de coisas assim. Um governo essencialmente corrupto do governo central, de cima para baixo, cooptou juízes, cooptou deputados, cooptou empreiteiros, tudo. Não há nada nem de perto no governo Bolsonaro. E aí o senhor faz comparações e ilações que eu considero absurdas, como comparar Mensalão, que é subornar deputados, com rachadinha. Existe uma dimensão gigantesca de diferença, sendo que não existe rachadinha nem no próprio seio do governo. O senhor não acha que soa para as pessoas leigas uma espécie de oportunismo que o senhor compare o governo Lula, que foi o governo mais corrupto da história da República, quiçá do mundo, a um governo Bolsonaro, que não tem nenhuma denúncia fulcral no centro do governo, que o Bolsonaro teria cooptado deputados, empreiteiros ou coisa do tipo? Ai. Não é uma falsa comparação que soa politicamente oportunista para as pessoas?
Olha, eu posso te dizer que não tem nada de oportunismo em combater a corrupção.
Sim,
quem combateu a corrupção? Quem combateu a corrupção no passado e no presente está sendo hoje perseguido. É o caso do Deltan, é o meu caso.
Concordo, ministro.
Ou seja, não tem nada de oportunismo em você levantar nesse país a bandeira da integridade e da anticorrupção. Ao contrário. Agora, a gente precisa sim continuar falando a verdade. Eu não estou defendendo o governo do PT, de forma nenhuma. A Lava Jato mostrou o que era o governo do PT.
Sim.
Isso muito claramente. Agora, eu também não vou dizer aqui que nós não temos problemas graves hoje, entre eles o fato de que ninguém graúdo. Claro, vamos pegar lá o guarda da esquina.
Mas o senhor acha que o governo Bolsonaro é corrupto, ministro? Como era o do PT? Não é. Você concorda comigo?
Quem está investigando? Deixa ele responder. Quem está investigando? Quem está investigando esses fatos?
Como juiz, o senhor não faria mais do que agora?
Se na época da Lava Jato nós não tivéssemos autonomia para realizar as investigações, para fazer o nosso trabalho, tudo aquilo também não seria revelado.
Mas a mídia não tinha um caráter incisivo no combate à corrupção e na investigação do PT, como tem? O senhor não pode dizer que a mídia tem simpatia pelo governo Bolsonaro. Se não houvesse uma coisa, não teria pelo menos algum tipo de indício que o governo Bolsonaro, de cima para baixo,
tem estaria vários indícios, não é jornal, não.
Não tem. Uma corrupção é endêmica do ponto de vista do governo central.
O cara não vê
não há nada disso.
Acho que eu vou passar a palavra ali para ele, viu?
Vamos lá. Google.
Não dá, né, amor?
Não, não é.
Não dá, é pra
ilha.
Ministro, mas eu fico na dúvida, quais são esses instrumentos que foram...
Isso é cega, mas...
Pera aí, tá, mas qual é o disso, ministro?
O senhor disse que hoje não há investigação, não há investigação sobre a corrupção. Quais foram os instrumentos, então, que foram retirados da sociedade para que houvesse essa falta de investigação?
Aqui nós temos uma corresponsabilidade por vários dos poderes. Ah, e aqui, veja, como eu disse, eu sou uma pessoa institucional. A gente tem que fortalecer as instituições, mas a gente tem que apontar onde está sendo feito coisa errada. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisões que enfraqueceram. Foi lá a execução em segunda instância, por exemplo. Sim. Mandar os processos de corrupção para a Justiça Eleitoral, que não iam chegar ali a um bom final. Tá? O presidente da República, nós estamos do quê? No quarto ou quinto diretor da Polícia Federal? Isso gera uma instabilidade, isso gera uma impressão assim, olha, ninguém está seguro nos seus cargos. Depois troca de delegados, troca de superintendentes. Infelizmente, hoje tem um cenário muito ruim. O Congresso, além de não aprovar medidas que poderiam fortalecer o combate à corrupção, vamos lembrar aqui que depois que o Supremo Tribunal Federal reviu a execução em segunda instância, teve um movimento que eu capitaneei, inclusive, ajudei junto no Congresso, para a gente aprovar um projeto de lei e uma emenda constitucional para a volta da execução em segunda instância. Hoje ninguém fala nisso. É uma pauta abandonada. Abandonada por quem? Pelo Congresso, mas também pelo governo. O governo tem condições, se ele quiser, de colocar essa pauta e buscar aprovação, como aprovou muitas outras coisas, com dificuldades. Perfeito. Mas hoje ninguém se fala nisso.
Paulinha. Ministro, muita gente aqui no Twitter pedindo para o senhor comentar em relação à graça concedida pelo presidente ao Daniel Silveira. Eu sei que você até já endereçou esse assunto, né? Mas se você puder recapitular um pouco da sua opinião aqui no Morning. E aí eu queria também complementar perguntando para o senhor o seguinte. A gente sempre fala dessa corda esticada, né? Então, o presidente do STF... Eu queria saber, na opinião do senhor, quem estica mais essa corda? Quem está puxando mais aí nessa relação?
Acho que quem perde é o país. Isso gera instabilidade. Esse caso, por exemplo, envolvendo o deputado, para mim é uma sucessão de uma série de erros. Tá? Primeiro, o deputado, ele se excedeu. A gente tem que preservar a liberdade de expressão, a imunidade parlamentar, mas as declarações dele vão na linha de ameaças e incitação à violência física. Isso não está compreendido na liberdade de expressão. E veja, estou falando aqui como um ardoroso defensor da liberdade de expressão. Eu acho que as autoridades públicas, os órgãos públicos merecem, né, devem ser severamente criticados. Isso faz parte da essência da democracia. Mas ameaça e incitação à violência não fazem parte. Do outro lado, um outro erro, aquele inquérito, ação penal, aquilo tudo, tem uma série de problemas jurídicos, podia fazer aqui uma grande lista, e o Supremo Tribunal Federal, ele aplicou uma pena, a meu ver, desproporcional aos fatos atribuídos ao deputado. E aí, na esteira, vem o indulto, não é, total em relação ao deputado, que também fica sem qualquer espécie de punição por um comportamento que realmente é reprovável. Eu sou uma pessoa da lei. Eu fui juiz por 22 anos. O que eu entendo particularmente é que essas impunidades de prática de crimes, corrupção, ou nesse caso ameaça, incitação à violência, são ruins para a sociedade. E isso gera uma desestabilização. Hoje nós estamos numa situação que as pessoas estão preocupadas em relação a o que vai acontecer. E no fundo o que a gente precisa? A gente precisa que a economia se recupere. As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ter emprego, as pessoas querem cuidar da sua vida e não querem ficar aí se preocupando com a situação institucional do país, se tem risco ou não tem risco à democracia. É bom, né? Vamos assim ser franco, é bom para jornalista apenas que tem assunto.
Mas é ruim para as pessoas que têm a liberdade cerceada, às vezes, por excesso.
É ruim para o país porque gera instabilidade.
Guga. Sérgio Moro, há pouco, falou mais uma vez da bandeira. A bandeira do Sérgio Moro, candidato, é combater a corrupção. E o Sérgio Moro, candidato, também combate muito o Bolsonaro. Mas e o Sérgio Moro, ministro? O Sérgio Moro, quando estava virando ministro, disse que não via problema no Caixa 2 do Onix, porque o Onix já Lorenzoni já tinha pedido desculpas. O Sérgio Moro ministro, foi sob o comando de Sérgio Moro ministro que a PF acabou inocentando o Flávio Bolsonaro de duas acusações. Foi também com o Sérgio Moro ministro que nada foi feito para se apurar a morte de Adriano da Nóbrega, um miliciano ligado à família Bolsonaro. E com o Sérgio Moro ministro, tampouco Adriano da Nóbrega foi colocado na lista de mais procurados do Brasil. E com o Sérgio Moro ministro, foram abertos 12 processos para se apurar crimes contra a honra do presidente. É um recorde. Ninguém conseguiu abrir tanto processo em 15 meses apenas. E com o Sérgio Moro ministro, também, isso é o mais grave, se abriu um processo contra um porteiro que havia revelado que um dos milicianos que matou a Marielle havia ido, no dia da morte da Marielle, à casa do Bolsonaro. Então, fica aquela dúvida. Sérgio Moro ministro é diferente do Sérgio Moro candidato? São pessoas diferentes?
Não, de forma nenhuma. Eu nunca interferi em uma investigação durante o meu período como ministro para proteger ninguém. E nem para intimidar ninguém. Aí você está falando alguma coisa que não é verdadeira. Ao contrário, como ministro, eu sempre tive uma postura ali republicana e deixei as investigações correrem, porque ministro não fica ligando para delegado ou falando para fazer isso ou não fazer isso. Agora, quando o presidente era ofendido, como qualquer outra pessoa que ele tem o direito à honra, existe a previsão legal da apuração desse fato. Quando havia essa solicitação do presidente, isso caminhava através do Ministério da Justiça. Era solicitada a instauração do inquérito para apuração do fato e se concluía que se houve ou não a ofensa, se arquivava ou não se arquivava. A gente nunca teve uma atitude intimidatória em relação a qualquer pessoa. Agora, o presidente da República, ele tem, assim como outras pessoas, tem também o direito à imagem e o direito à honra dele. Agora, eu não intimidei porteiro nenhum, depois houve até essa apuração, isso revelou que aquelas gravações não procediam da forma como tinha havido. Eu saí do governo exatamente porque eu não aceitava interferência na Polícia Federal para proteger quem quer que seja.
Qual foi a interferência,
então, como é que vai dizer que eu fiz alguma coisa de errado durante meu período como ministro? Ao contrário, a gente combateu o crime, a gente foi para cima do crime organizado, inclusive aqui de São Paulo, tá? A gente conseguiu reduzir os indicadores, principais indicadores da criminalidade naquele ano 2019. E eu saí do governo exatamente porque eu não concordava em qualquer espécie de interferência em investigação.
Só para terminar esse ponto, o Dallagnol, inclusive, vazou na Vaza Jato, o Dallagnol dizendo, olha, o Flávio Bolsonaro vai ser incluído, aí ele está nesse esquema da rachadinha, mas eu acredito que o Sérgio Moro não vai processá-lo, porque o Sérgio Moro tem interesse em virar ministro do STF. Inclusive tem a história de que você teria negociado a vaga ao STF ainda durante o segundo turno da eleição.
Isso são mentiras.
Isso foi o Dallagnol.
Se o Dallagnol falou isso, não falou comigo.
Só para fechar.
As investigações em relação à rachadinha do Flávio Bolsonaro corriam no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E com a Polícia Civil nunca houve qualquer interferência. Se você está dizendo que tem uma interferência minha, você apresente aqui algum elemento.
O senhor saiu.
Não teve nada do Leão.
A história do porteiro. Por que você não abriu um processo para investigar tudo? Por que foi um processo só para investigar se o porteiro tinha feito uma denúncia falsa? Isso não é uma maneira... Um ministro indo para cima de um porteiro? Isso não acabou intimidando?
Não, houve investigação sobre o fato. Houve investigação sobre o fato inteiro. Inclusive, havia um inquérito que corria na Polícia Federal, que tinha sido iniciado ainda no período do governo anterior para apuração do assassinato da Marielle e do Anderson. E aquele processo correu
com
absoluta autonomia
do presidente. Ministro, eu queria perguntar objetivamente, quando o senhor saiu do governo Bolsonaro, o senhor convocou uma coletiva com a imprensa, disse que tinha denúncias graves contra o governo, nada apareceu e o senhor disse que havia uma interferência direta do governo na Polícia Federal, coisa que não veio à tona de maneira subliminar nem de maneira direta. Qual a prova de algum tipo de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal? E não vale dizer que tocou uma, duas
ou três vezes,
porque isso é prerrogativa do presidente.
Deixa ele responder agora. Qual vale? Agora escuta a resposta dele.
Superinferências ele trocou?
Eu já prestei todos os esclarecimentos sobre esse fato.
Não preste a nós.
Eu prestei todos os esclarecimentos sobre esse fato, expliquei porque eu saí. Eu não concordo com interferência na autonomia de órgãos que tem que ter autonomia para fazer o seu trabalho. Houve a troca do diretor-geral sem que houvesse qualquer motivo. E hoje nós estamos vendo sucessivas trocas, sucessivas interferências na Polícia Federal. Ninguém está sendo investigado por grande corrupção no país.
A mídia então, não apura nada. Então. Paulo, ele falou que ninguém está sendo investigado. Essa notícia aqui é a mais recente. Tem várias. Ele até pediu para eu mostrar alguma aqui. Fui pesquisar enquanto ele falava. 26/4/2022, essa notícia. Ou seja, de alguns dias atrás. PF deflagra operação para investigar supostos desvios na compra de respiradores pelo consórcio Nordeste. São cumpridos mandados de busca e apreensão em endereço. De empresários, laranjas e lobistas. Qual o problema?
Tá, não é contra o Bolsonaro, aí é fácil. Se fosse contra o Bolsonaro ou contra o governo Bolsonaro, você pegou um caso.
A PF é bolsonarista?
Da PF indo pra cima de governador.
Gente, ele falou que a PF não tá fazendo nada. Tá, a PF tá amarelhada. Olha aí a prova que tá fazendo assim.
Ele falou contra o Bolsonaro.
Ministro, o senhor tá vindo aqui pela primeira vez.
A PF
aqui
é bolsonarista mesmo.
Não, não,
não,
não,
não, é essa PF é aparelhada. Olha aqui, a PF é cumprida.
Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial.
Sim.
Mas eu vou querer saber do senhor o seguinte. Eu vi uma notícia hoje dizendo que o presidente da Câmara Municipal de São Paulo está dizendo que se o senhor for candidato ao Senado, que vai bater chapa
bater
na convenção
chapa,
do União Brasil com o senhor, que vai disputar e que o senhor não vai ser candidato a senador. Daqui a pouquinho eu quero uma resposta do senhor sobre isso. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Fiquem por aí. Sérgio Moro ao vivo no Morning Show.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui. Preste atenção que vem uma sabedoria, vem um conselho e no final ele manda uma frase agora para explodir o seu cérebro. Combinado, tio?
É, Zuc, eu tô feliz demais de estar aqui, embora o mundo esteja um caos. Nós temos que andar pra frente, né?
Lógico.
Quem anda pra trás já morreu.
E boa ideia do Tutinha, né? Tutinha bolou o conselho do tio Rico agora. Manda um abraço. Faz tempo que você tem visto o Tutinha, né?
Tutinha.
Você vê ele no Instagram, né?
É, mas o Tutinha, eu vou te falar, ele vai pra Nova York, como eu vou pra esquina comer...
Sempre.
Comer sanduíche de mortadela, porra.
Não sai de Nova York, né? Um abraço pro Tutinha.
Adora passar frio em Nova York.
Ele gosta.
Ele vai, ele entra nas peixarias e fica filmando peixe morto. Bora, porra, Tutinha. Ele adora.
E viaja com a família inteira, um abraço
vai,
pra família.
Com o boi inteiro. As filhas deles são muito legais,
você
adoro.
Você tava em Courchevel com ele, não?
Não fui, sabe por quê? Porque o Tutinha, ele começa a pedir um monte de champanhe. Eu falo, Tutinha, eu tô de dieta.
E na hora de pagar a conta, como é que é?
Bom, na hora de chegar a conta, cadê o Tutinha? Ah, foi descansar.
É uma técnica boa. Mas é o seguinte, tio... Eu sei que você estava na reunião do Banco Central, você sempre fala da taxa Selic, bateu 11,75, parece que na próxima reunião que você vai participar pode chegar a 12,68.
Vai subir, vai subir.
Vai subir, tem para subir mais ainda,
vai,
né?
Vai subir, vai subir.
Que daria daqui a pouco 1% de rendimento ao mês, aí
pra
volta.
Mais.
Aí é a era dos rendimentos.
Se investir bem é mais de 1% ao mês.
Então me explica agora se a gente volta e fica com a geração de pudim... Você gostava, o Paulo Guedes falava dos rentistas, que fazer agora com a taxa Selic que já tá batendo daqui a pouco 12?
É, Ju, que poucas pessoas percebem, parece que é gostoso você ganhar dinheiro muito fácil assim, né? Quem tem dinheiro hoje, bota o dinheiro lá no banco ou na gestora, investe em renda fixa, 1% ao mês para mais, tranquilo.
Tá bom.
Só que a gente não pensa... No que isso causa no país? O crédito fica mais caro, construção, financiamento de carro, de apartamento, empréstimo para empresa, o país fica muito pesado.
É.
Então eu sempre falo, a turma do Banco Central, o seguinte, há um ano atrás o juro estava quase 2 e lá vai pedrar.
Lembro.
Pouquinho, 2 e pouco.
Dois
Brasil,
pouco.
Isso não existe.
É.
Eu sempre falei, não baixa tanto, porque na hora de subir vai ter que subir mais do que precisa. E não deu outra. E não deu outra.
Não deu.
Subiu, vai continuar subindo um pouco mais. Quem tem dinheiro se lambuza, quem precisa de dinheiro se ferra. Essa é a verdade. E agora, tem que aproveitar, o prato tá na mesa. Se você for comer ou não, o problema é seu.
É isso que tem no menu e não dá pra escolher muita coisa, né, tio? Vamos deixar lá.
É o Brasil, vive um ciclo eterno.
Boa. Dá uma frase aqui, você já deu o conselho, agora a turma quer sua frase.
Essa frase eu adoro, Zuki.
Atenção, preste atenção. Frase do tio Rico pra gente ir embora no auge.
Todo mundo deve escolher uma das dores na vida: a dor da disciplina ou do arrependimento.
Perfeito. É na porrada que a gente aprende. Esse foi o conselho do tio Rico aqui, né, Jovem?
Um beijo grande.
Conselho do tio Rico.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Ainda bem que tem.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Notebook Acer Core 3 com memória de 4 GB e armazenamento de 256 GB SSD. Nas Lojas 100, só R$3.198 à vista. Ou em 10, de R$319,80 por mês, sem juros. Aproveite! É o seu notebook Acer Core 3. Nas Lojas 100, só R$3.198 à vista. Ou em 10, de R$319,80 por mês, sem juros.
Sempre tem amor também, ainda bem que tem.
Mitos e fatos. Jovem Pan discute a modernização do sistema elétrico brasileiro. Quais os impactos do projeto de lei que prevê mudanças no setor? Qual a avaliação do governo e das empresas? Quem se beneficia e quais os caminhos possíveis para essas mudanças? No dia 27 de abril, a Jovem Pan discute a modernização do sistema elétrico brasileiro em mais um Fórum Mitos e Fatos. A partir das 10 horas da manhã, no canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Patrocínio, Abrade. Abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros.
Você ouve a melhor rádio. 100,9. Esta é a Jovem Pan.
Quer ter mais esporte na sua programação? Dê um gol! Na DirecTV Go, você tem canais de TV ao vivo com esportes do Brasil e do mundo, além de filmes e séries de sucesso para ver onde e quando quiser, tudo num só app. Assine agora DirecTV Go e ganhe um mês de Conmebol TV para torcer muito na Libertadores 2022. Experimente 7 dias grátis em directvgo.com.br. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app.
Você sabe que a sua marca tem que ser muito mais do que um logo, né? Para competir num mercado com tanta concorrência, é necessário ser forte. E a boa notícia é que a gente sabe exatamente o que você precisa fazer. No curso de Branding, você vai aprender a criar a estrutura perfeita para a sua marca ganhar relevância e destaque no mercado. Tudo isso ao lado da Carol Mello, que é especialista em estratégia criativa. Dê o up que a sua marca precisa. Acesse agora mesmo niucursos.com.br.
Digo que seus olhos querem, deixa eu te mostrar meu mundo, que o tempo escorre pelos dedos, meu amor. Quente, deixa eu ter você intensamente.
secretário de administração da justiça do estado inteiro naquele momento de emergência, antes de eu sair, e um dos pontos da nossa pauta foi, olha, esses episódios que estão envolvendo prisões de pessoas estão gerando, né, uma série de reclamações, uma série de problemas, e inclusive sendo utilizados para estimular as pessoas contra as medidas de distanciamento social. Eu sou uma pessoa da construção, eu sou uma pessoa do diálogo. Eu achei que o que nós tínhamos que fazer era conversar, tratar esse assunto com os secretários de Estado para que a gente pudesse evitar esse tipo de incidente. Isso, inclusive, está registrado, tá? No meu Twitter, na época, eu coloquei no meu Twitter isso. O que eu não concordo, porém, tá? Num federalismo, é esse federalismo de confronto. Você tem que construir soluções com os governadores, você tem que construir soluções com os prefeitos. Não adianta nada você sair
por aí esbravejando. O STF deu prerrogativa de liberdade total para prefeitos e governadores fazendo o que bem
deve. Turma, eu só preciso dar um recado antes. A gente vai continuar aqui ao vivo na Jovem Pan News. São 11 horas e 14 minutos agora, mas, ministro, hoje é final do Big Brother Brasil. O senhor acompanha? Quem é que vai ganhar, hein? É Arthur PA ou quem, Paulinha?
Douglas, DG.
Pois é. É o seguinte, gente, na dúvida, vai de Bob. O Bob é a casa de apostas esportivas que está por dentro das tendências. Por isso, além das possibilidades de lances em esportes, você pode apostar no quê, Paulinha? Naquilo que você mais gosta.
Realities e entretenimento. É maravilhoso.
Exatamente. Chegou a hora da grande final do Big Brother Brasil. BBB 22 termina hoje e três homens estão disputando o prêmio. Como eu disse, o Arthur, Douglas Silva e o Paulo André. Essa é a primeira final, né, Paulinha? 100% masculina na história do programa e, além disso, vai ser a primeira vez que um integrante do grupo Camarote vai justamente vencer o prêmio. Nunca foi tão fácil e divertido você justamente fazer essa aposta, certo? É só você acessar o vaidebob.com, deposite R$50 ou mais e a gente garante a sua diversão com 100% do valor em free bet. Basta usar o cupom PAN2. Vou repetir para você, o cupom, se você acessar agora o vaidebob.com, é PAN2. Não fique de fora, que hoje é a final do Big Brother Brasil, você pode apostar e faturar também uma grana. Acredite no seu palpite, aposte vaidebob.com, aproveita e segue o Vai de Bob no Instagram. Na dúvida, Paulinha, vai do quê?
Vai de Bob, amor, vai ganhar o Arthur Aguiar, mas se você apostar no PA e ele ganhar, acho que vem mais grana.
Sérgio Moro, e aí, vai dar Arthur hoje no Big Brother? O que você acha?
Quem gosta de assistir o Big Brother é minha filha gosta bastante, mas eu confesso que eu tô totalmente desatualizado, viu, nesse assunto.
Paulinha, por favor.
Não tá pegando nada, chato demais esse BBB desse ano.
Não é, não.
Vamos lá, Paulinha.
Não, esse ano.
Moro, já que você trouxe uma pauta aí de Big Brother, eu quero saber, por exemplo, videogame, né? Teve aquela foto lá que o senhor postou, muita gente se pergunta, você que faz sua rede social, quem faz? Teve esse movimento mesmo para se aproximar dos jovens?
Ah, eu sempre... Hoje, né, tem pessoas ali trabalhando na minha rede social, mas eu tô sempre junto ali acompanhando. Então eu decido ali sobre os textos, as postagens. E claro, eu... Todo mundo foi adolescente aqui, eu gostava de jogar fliperama. Meu tempo até de fliperama é um pouco mais antigo do que aquele do Street Fighter, mas eu tive a minha época lá de Pac-Man e de outros jogos. Então ali foi uma maneira só de dar uma descontraída, porque a gente também, às vezes fica falando desses assuntos que são pesados, né? Combate à corrupção,
pesadíssimo.
Criminalidade, segurança pública... A gente também tem que dar aquela relaxada.
Vamos jogar um FIFA um dia, ministro?
FIFA eu quero.
Se quiser.
Ah, FIFA, não, né? GTA, gente.
Agora, quem joga muito bem é meu filho. Meu filho tem até um servidor de jogos, né? E ele até tem até uma atividade lá remunerada em relação a esse tipo de trabalho. Tem que chamar ele para jogar.
Não joga CS.
Que eu, se eu jogar CS, exatamente.
CS, o Bolsonaro é viciado.
Que partida, hein? Caraca!
Aposto que meu filho tá de 10 a 0. O Bolsonaro no CS.
Eu queria ver.
Agora, essa questão da comunicação foi um problema pro senhor no começo? Quando o senhor, inclusive, se colocou como candidato a presidência da República, tinha muita gente que falava da questão sobre da sua voz. O senhor foi buscar algumas orientações sobre comunicação, sobre falar com as pessoas? Como é que foi isso para o senhor?
Eu fui juiz por 22 anos. A gente não é treinado para dar discurso.
Sim.
Ou para agir como se fosse um político. Então, tem algumas coisas que você vai adquirindo essas habilidades ali no caminho. Mas acho também que era um pouco exagerado, né? O que acontece mais é o seguinte: como eu não tenho que falar, eu nunca me envolvi em nada de errado, de ilícito, de corrupção no passado. A gente fez um bom trabalho. Não entendo errado aqui, mas acho que a gente fez um bom trabalho no Ministério da Justiça, combatendo o crime organizado, reduzindo a criminalidade violenta. Só não conseguimos consolidar o combate à corrupção porque não tivemos o apoio do presidente da República. Como não tenho o que falar, daí o pessoal fica inventando, né? É como esse negócio aí do TCU, que é uma coisa absolutamente maluca. E a mesma coisa é, não tem o que falar, então fala da voz dele, né? A voz, poxa vida, eu não acho que minha voz é tão ruim assim.
Não,
eu
melhorou
posso não
bem,
ser um barítono.
Hoje tá,
melhorou
hoje tá mais,
bem.
Elogiou, foi bom. Muito
hoje bem. A voz tá mais rouca, tá mais Frank Sinatra agora, tá mudando essa voz, Moro.
É que eu fui na varanda e fiquei com o peito aberto lá. Olha pra lá, ficar um pouco mais
marroquidão.
Rouco,
né?
Essa foi a voz que conquistou a Rosângela, essa é a outra voz, é a voz sensual. Moro, essa história que você acabou de comentar há pouco sobre a Vaza Jato, você disse há pouco que não reconhece essas mensagens. Agora, a se confirmar essas mensagens, e elas já aconteceram, elas já foram vazadas há muito tempo, elas mostram que de fato houve um conluio ilegal, irregular, excessivo.
Não prova nada disso.
Entre procuradoria, passa muito essa impressão, e também. Tem aqueles momentos que você chama a defesa do Lula de showzinho, passa a impressão também de que você tinha um lado pessoal contrário ao Lula, ao petismo. Mas você está dizendo que não, que foi imparcial em todos os julgamentos. Porém, na opinião do Le Monde, um jornal francês, esse caso, você foi, de certa maneira, induzido, você foi, de certa maneira, usado pelos americanos que também tinham interesses. Não que você soubesse desses interesses, mas você, segundo a reportagem, desde 2007 participou de encontros nos Estados Unidos com o FBI, com o Departamento de Estado americano, com o Departamento de Justiça, desde 2007.
Pergunta,
e você participou,
Guga,
de outros eventos com a CIA, com o FBI. Então fica...
Não dá uma de Adrilho,
pra, né? Ficou para a imprensa, para parte da imprensa, essa opinião de que você, de certa maneira, acabou sendo induzido. Você tem medo de ter sido induzido e você consegue apresentar qualquer frase, qualquer texto dessa Vaza Jato que você diga, olha, isso aqui foi fraudado, porque até hoje, já faz anos que vazou, não tem nenhum texto dali que você retirou que você falou, isso aqui é mentira,
pergunta,
isso aqui é fraudado.
Pergunta, Guga, por favor.
Você consegue provar que houve fraude na Vaza Jato e você tem medo de ter sido usado, de certa maneira, para atender os interesses também dos americanos?
Não, desculpa, é a história mais maluca do mundo, né? Que os Estados Unidos teve algum envolvimento na investigação da Operação Lava Jato. A única coisa que houve, tá, em relação a isso, a Operação Lava Jato começou a descobrir, no decorrer do percurso dela, que houve pagamento de suborno para autoridades estrangeiras, por empresas brasileiras. E empresas estrangeiras pagaram suborno para autoridades brasileiras. Então, daí a gente teve que mexer com o quê? Mecanismo da cooperação jurídica internacional. A gente fez com a Suíça, a gente fez com o Peru, a gente fez com a Bolívia, a gente fez com os Estados Unidos, com o DOJ, que é o Departamento de Justiça norte-americano. Como tinham empresas brasileiras que tinham ações na Bolsa norte-americana, se submetiam à legislação norte-americana, elas tiveram que fazer acordos. Junto com as autoridades norte-americanas, como acontece com países com empresas da França, da Alemanha, que eventualmente se envolvem em crimes e têm ações negociadas na Bolsa norte-americana. Essa história de CIA, FBI, é a coisa mais estapafúrdia que eu já ouvi na vida. Eu vi essa matéria, uma matéria do Le Monde, que dizia assim: não por coincidência, alguma coisa assim, onde o Moro trabalha nos Estados Unidos fica a 100 metros da Casa Branca. É um negócio assim tão delirante.
Mas a Vaza Jato, Moro, você consegue apresentar algum momento ali que tenha sido distorcido? Que isso é importante. Você nunca conseguiu dizer, olha, isso é mentira. E ficou no ar que aquilo é verdade. Aquilo sendo verdade,
vou repetir pra você.
Compromete.
Quem foi condenado na Operação Lava Jato? Pagou o suborno ou recebeu o suborno? Ninguém foi protegido, nenhuma prova foi fraudada, nenhuma prova foi ocultada e jamais houve qualquer conluio entre Ministério Público,
Adriles,
e juiz.
Ministro,
por favor.
Ministro, o senhor insiste em dizer que não há investigação em relação ao governo Bolsonaro, que talvez haja um aparelhamento da Polícia Federal, que talvez haja um aparelhamento da própria Justiça, mas a gente vê, pelo próprio caso do Daniel Silveira, uma, ainda que seja vulgar, seja ofensivo da parte dele, uma condenação completamente descabida. 9 anos por uma série de desaforos. A gente vê pessoas sendo presas sem processo, sem o devido processo legal, sem primeira e segunda instância, sendo presas preventivamente por meses, às vezes por brincadeiras em frente à igreja, como foi o Roberto Jeff. Todas essas pessoas são, de alguma forma, bolsonaristas e ligadas à direita. A gente vê o próprio STF soltando de maneira assodada e absolutamente insana Lula, que o senhor condenou e que foi condenado também por 3 instâncias, por 10 de juízes. O senhor não acha que existe um furo na sua narrativa quando o senhor diz que a justiça está aparelhada e não investiga o governo? Quando a justiça faz oposição sistemática, agressiva, incisiva em relação ao governo e é completamente leniente em relação aos desmandos e à corrupção lulopetista?
Meu Deus.
Olha, se a gente for acreditar naquele conto da carochinha que acabou a corrupção no Brasil, no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais, de repente o país é o país mais íntegro do mundo. Hoje as instituições estão disfuncionais, não estão funcionando em relação ao que tem que funcionar, que é o combate à corrupção e a luta pela integridade.
Mas por que combatem também o governo? O STF combate o governo sistematicamente.
Está defendendo a democracia, não está combatendo
ninguém. Não, não em relação
à corrupção.
Tá. Ministro, é algo hoje que saiu da agenda das nossas instituições e a responsabilidade nossa, eu acho aqui, inclusive, né, da imprensa e nós como cidadãos, é recolocar essa pauta na agenda pública. Em 2003, colocar isso no governo eleitoral.
Responde essa coisa objetivamente, ministro. O governo Bolsonaro, assim como o governo Lula, subornou alguém em troca de vantagem? Dá para dizer algum tipo? Não, mas orçamento é uma coisa de emenda parlamentar. Emenda parlamentar é uma coisa garantida pela Constituição, diferente de mensalão.
Acho que tem vários escândalos que precisariam ter uma resposta. Por exemplo, a gente viu recentemente denúncias do MEC. Precisam ser investigados.
Mas é, precisa mesmo.
Não estou dizendo que o presidente está envolvido necessariamente nisso.
Essa é a
mas os fatos
o
precisam
não
ser investigados.
É. No centro da corrupção.
A investigação, não foi feita.
Desliga o celular aí.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
A investigação não foi feita. Você parte de um pressuposto e faz uma afirmação sem que tenha havido uma investigação.
Tem uma polêmica que sempre rolou bastante com você em relação ao seu posicionamento político, né? Tem muitos comentaristas que dizem que você é um social-democrata. Outros acreditam que você é um conservador. Se você pudesse classificar o Moro é o quê? Ele defende o quê? A gente pode chamar você como alguém de direita?
Olha, eu me colocaria... Eu sou um pouco contra esses rótulos, porque tem bandeiras que antigamente se dizia que era da esquerda, que hoje estão na direita, e vice-versa. Eu me qualificaria, se for colocar um rótulo, como sendo de centro-direita. Agora, eu sou representante no Brasil... principalmente das pessoas que defendem a integridade na vida pública e o combate à corrupção.
Mas é conservador?
Isso às vezes está na direita, isso às vezes está na esquerda.
Mas é conservador nos costumes, na questão da liberação das drogas, na questão do porte de armas, porte e posse de armas? Você se enquadra mais de uma maneira conservadora?
Acho que nós teríamos que discutir cada um desses posicionamentos. Se fosse também me rotular, eu sou liberal da economia, eu acho que a economia ela funciona mais baseada no setor privado do que no setor público. Acho que o setor público tem um papel regulatório que não pode ser exagerado, mas a prosperidade, o crescimento econômico vem do setor privado.
Sim.
Em relação a pautas de costumes, eu sou casado há 23 anos, tenho filhos, com muito orgulho dos meus filhos já quase crescidos, encaminhando eles na vida. Eu me colocaria na pauta de costumes mais pro lado do conservadorismo.
Perfeito.
Do que do lado liberal. Agora, só um ponto que é fundamental.
Por favor,
em qualquer democracia, em qualquer situação, nós precisamos ter um absoluto respeito em relação às pessoas.
Sim.
E às opções que elas fazem na sua vida. Então, não sou um conservador ao ponto de querer impor as minhas escolhas pessoais às outras pessoas.
Você precisava fazer uma correção, eu vou te dar 10 segundos.
Sim, eu tô cega. E quando eu tava lendo a notícia, eu li 24, mas é hoje 26, que a operação da PF foi deflagrada, tá? Perfeito. Foi hoje de manhã.
Paulinha, como é que foi a nossa participação da audiência no Twitter?
Quantos foram presos?
No Twitch? Nos tweets?
Hoje tá falando.
Calma, menino.
Ai, ai, ai. Mas calma,
menino. Já quer prender.
Você vai ter que vir amanhã. Ou essa pessoa. E aí tem que respeitar.
Paulinha, a nossa hashtag bombou hoje. Como é que foi?
Olha, o ministro gostou do programa. Vai ter que voltar pra fazer parte da bancada. A nossa hashtag. Eita Deus. Hashtag Moro no Morning. Ficou em sexto lugar entre os assuntos mais comentados do Brasil essa manhã, e eu escolhi aqui um tweet em homenagem a Adrilis Jorge, que hoje está feliz. O nosso departamento de charts digitais e memes percebeu que o Adrilis deve estar comemorando, pois a estagiária de cabelo azul já está procurando emprego depois da possível compra do Twitter pelo Musk.
Ah, muito o Instagram bom. Contrata ela.
Tentei trazer aqui as perguntas de vocês.
Aliás, ministro, era o voto que você tinha aqui no programa, viu, do Adrilis Jorge.
Eu fiquei balançado.
Verdade.
Vai ter Rosângela.
Ficou mesmo.
Vai ter Rosângela.
Quem sabe ele ainda tem a oportunidade.
Independente. Se o senhor ligar pra ele, ó.
Ministro, deixa eu te agradecer aqui pela sua participação no Morning Show, deixar a casa sempre aberta aqui para que o senhor vote. Espero que o senhor tenha gostado. É que a conversa é assim mesmo, é papo de maluco, mas é um papo gostoso que a gente faz com que todo mundo possa vir a participar. Muito obrigado, ministro.
Obrigado, eu agradeço também. Apesar do calor dos momentos, acho que a discussão, a conversa foi muito boa.
Muito bem.
É um prazer estar aqui com vocês.
Valeu. Gente, nós recebemos nesta terça-feira aqui na Jovem Pan News o ex-ministro da Justiça e juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã nós voltaremos às 10 horas da manhã esperando cada um de vocês. Beijo, tchau.